Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa nesta reta final do programa feito aqui a partir do Brasil, pelo menos eu, né? Que estou de mudança para Montevidéu.
Fiquei sabendo.
Assim, quando vier as férias, vierem as férias, na volta das férias estarei em Montevidéu. Eu preciso de calor para viver. É, se agora faz calor no Uruguai. Isso aqui no Brasil não faz mais. Eu não posso fazer nada. Boa noite, Bolio Bene. Boa noite, Bob Furruia. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dai, tal, etc. Vocês sabem o resto. Eu tenho uma tartaruga aquática, a Avril Lavigne. Eu não sei se vocês sabem, tartaruga não come, assim, 6 meses do ano quase não come. Quando está frio, não come. Porque come no calor. Né? Fica lá embaixo d'água. Lá. Às vezes você acha até que morreu, mas não está lá. Fez calor? Eita! Cresce, fica lindona. Esse ano, Bob, ela resolveu comer no frio mesmo, porque ela falou, olha, se eu for esperar o calor para comer, eu vou ficar sem comer. Eu sei, o desequilíbrio climático e tal, ninguém mais fala em aquecimento global, né? Ainda bem que mudaram o nome, porque o Vale Bene, eu do aquecimento global ficava só com esfriamento regional. É ruim, eu não gosto. Abaixo de 30 graus não é uma temperatura para humanos. Mas, enfim... Lá está o Jeff, meu amigo, vai ficar bravo. Olha aqui. Temos uma coisa importantíssima. Importantíssima. Eu publiquei já um texto na minha coluna no UOL e trago aqui a questão para vocês. Mandei um vídeo aí que nós vamos ver. Né? A sexta turma do STJ... Superior Tribunal de Justiça, trancou uma ação. Trancar uma ação significa, na prática, extinguir a ação. Né? Apenas que, como não há a absolvição do acusado, porque o processo é interrompido por várias falhas que possa ter, né? Que possam ter lá, então você pode, eventualmente, pedir abertura de uma outra ação. Mas está trancada, acabou a ação. Aquela ação está extinta. Trancou uma ação penal contra o Eduardo Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro, agora ele está no PSD, por 3-2. Uma ação penal que diz respeito a obras dos Jogos Olímpicos de 2016 e as acusações se referem, meninos, a 2014. Acusação. Eduardo Paes teria atuado para fazer com que a Queiroz Galvão, uma construtora que não tinha devida certificação para participar das obras, integrasse ali um consórcio com a OAS para tocar as obras. E aí isso teria sido irregular. Alguma acusação de que ele recebeu algum benefício pessoal com isso? Não, mas apenas ele teria atuado de forma irregular para que a construtora participasse. A ação está trancada, acabou, está extinta aquela ação. Se o Ministério Público comparecer com evidências, provas, uma outra ação penal pode surgir. Essa está trancada, está extinta, acabou. E eu quero ler, e eu quero que vocês ouçam, né, e quem sugeriu o trancamento foi o próprio Sebastião Reis, que é o relator, né? E eu quero que vocês ouçam o voto, botar no ar, do ministro Antônio Saldanha. Vai entrar no ar daqui a pouco. É muito importante porque nós estamos vivendo, nós estamos vendo aí um ex-juiz que se candidata à presidência da República, que agora quer a faixa de presidente no peito, e que lembra aquilo que eu chamo no texto a era do terror jurídico no Brasil, de que ele foi a expressão máxima. Já fazendo política, usava toga para fazer política. Mas ele tinha outros que seguiam a sua trilha. Um outro que ficou notório pelas suas decisões polêmicas foi o juiz Marcelo Bretas. Ainda juiz. Eu faço questão de colocar o vídeo no ar, o áudio no ar, e aí eu explico algumas referências que estão ali. Prestem atenção que o ministro diz, olha aqui, nós não temos nada a não ser a palavra do delator. O Ministério Público não apresentou as provas. E aí ele lembra, e eu lembro, diz o ministro, que Eduardo Paes foi prejudicado numa eleição que ele liderava, numa disputa eleitoral que ele liderava, porque um juiz resolveu tornar pública uma acusação de uma testemunha, e eu vou lembrar algumas coisas aqui. E o juiz que fez isso era amigo de um juiz que disputava a eleição e que acabou ganhando. Ele está se referindo ao Wilson Witzel. E o juiz era o Marcelo Bretas. Coloque no ar o vídeo, vai.
O ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele já foi visivelmente prejudicado na eleição antecedente, em que ele estava à frente em todas as pesquisas, e houve uma investigação que foi amplamente divulgada e que acabou por favorecer um determinado juiz que era amigo pessoal do juiz que presidiu essa investigação. E depois essa investigação foi simplesmente arquivada. Então eu fico muito temeroso de nós estarmos servindo de suporte a esse tipo de situação. E repito, a materialidade desse documento, a documentação toda que foi trazida, cheguei a analisar, ela diz respeito a um possível favorecimento ou uma possível inserção indevida de uma outra construtora que não tinha o certificado. Isso, a materialidade, mas a autoria, foi o prefeito que assim obrou, foi o paciente que assim solicitou, deliberou. Não vejo, eu vejo uma troca de mensagem. O delator com um terceiro das suas relações. E nada mais. Não houve apuração. Então, por conta dessas considerações, senhora presidente, eu vou acompanhar o relator no sentido de trancar. Essa denúncia outra pode ser feita. O Ministério Público pode apurar, faz o cotejamento dessa mensagem, ouve o paciente, e aí sim faz uma denúncia com o mínimo de substrato probatório para justificar a justa causa na persecução. E é assim que eu voto, presidente.
Entenderam? Sabe o que havia contra o Paes? A palavra do delator. Nem a palavra, uma troca de mensagem
da cidade de Janeiro
com alguém de suas relações. E depois o Ministério Público não apresentou prova nenhuma. E mesmo assim, o prefeito se tornou réu. O agora prefeito. E aí ele lembra o caso ocorrido em 2018. No dia 4 de outubro de 2018, três dias antes da eleição, o Marcelo Bretas divulgou um depoimento de Alexandre Pinto, ex-secretário de Obras do Rio de Janeiro, dizendo, corrupto confesso, dizendo que o prefeito sabia de tudo, sim, sempre soube. Atenção, queridos, esse Alexandre Pinto já tinha dado 3 outros depoimentos negando que Paes tivesse qualquer participação nos rolos dele. Sim, porque é possível haver um secretário corrupto, um ministro corrupto, sem que o presidente saiba. Isso é possível. 3 depoimentos ele disse, não, ele não sabia. No quarto ele disse, ele sabia. A imprensa transcreveu a conversa, vocês encontram, de Bretas com esse Alexandre Pinto. Se refestelou, assim, a bomba contra Eduardo Paes. Eduardo Paes liderava as pesquisas com folga, teve uma queda importante e acabou perdendo a eleição para o Wilson Witzel no segundo turno. As consequências depois vocês sabem. Não é? Atenção, no que é que deu aquela acusação do Alexandre Pinto? Em nada, foi arquivado, acabou, não tem nada, não tinha prova, não tem nada, zero, zero, zero. Então nós temos duas coisas importantes aqui, exemplos da era do terror jurídico. Uma ação da qual o pai se livrou, finalmente. Porque, diz o ministro, só tem a palavra do relator, do delator, palavra de delator. Palavra de delator não é prova, é meio de obtenção de prova. Lembre-se que o delator fez um acordo, ele está sendo beneficiado por esse acordo. Uma das condições para ele ser beneficiado pelo acordo é ele entregar pessoas. Se bastar a palavra dele, a gente está cansado, tem seriados americanos o tempo todo. Se alguém chega diante de um juiz dizendo que tem uma delação, nos Estados Unidos as regras são um pouco outras, as delações são até mais ligeiras, mas você tem que ter a prova. Se você chega diante de um juiz sem a prova, a mera palavra, sabe quem é punido? É o promotor. É o promotor. Então não tinha nada. Tinha a palavra do delator. Uma troca de mensagem. Sem prova nenhuma. Aí diz o ministro Saldanha, Antônio Saldanha Pinheiro. Nós do tribunal não podemos servir de instrumento para esse tipo de coisa. De luta política. E aí lembrou o que é que o Bretas fez. Três dias antes da eleição. Divulgando tal depoimento, interferindo, obviamente, na eleição. Dias depois aparece ele com vídeo de mãos dadas dentro de um avião. Hoje estão rompidos. O Bretas continua bolsonarista e o Witzel, como se sabe, foi moído pela máquina de destruir reputações do Bolsonaro. Hã? Mas, Bob Furuya, vale o bene, foi só o Bretas que fez isso? O que é que Sérgio Moro, agora candidato à presidência da República, fez no dia 1 de outubro, há 6 dias da eleição? Divulgou trechos selecionados da delação premiada de Antônio Palocci, que nem foi feito com o Ministério Público, que não via idoneidade na delação, foi feito com a Polícia Federal. Divulgou trechos da delação, que obviamente a condição para o Palocci fazer a delação que tinha sido recusada até pelo Ministério Público era pegar PT, pegar Lula, etc. Há 6 dias da eleição, uma das coisas mais vergonhosas da história do judiciário brasileiro. Não, ele não se limitou a mandar prender aquele que podia concorrer com Jair Bolsonaro. Numa sentença onde não há prova, até agora ninguém me apresentou, não apresenta, porque ninguém. Não apresenta porque não existe. O Moro, aliás, admite que não existem embargos de declaração. Prova da denúncia. Ilações tem um monte. 7 meses depois que ele mandou prender, ele vira ministro, ele aceita o cargo de ministro da Justiça. E um mês depois dele ter divulgado a delação do Palocci, ele aceita o cargo de ministro da Justiça. Era do terror jurídico. Hã? Aí vem alguns hipócritas, porque hipócritas são, e eu vou escrever a respeito, mas não tenho dúvida, com mais detalhe. Oh, vejam que o Lula falou da Nicarágua. Sabe o que o Lula falou da Nicarágua? Falou zerda. Um absurdo. Uma barbaridade, uma tolice, uma burrice. Contraproducente, aliás. Daniel Ortega é um ditador. Sim. Só que, com a devida vênia, eu posso falar isso e não sou hipócrita ao falar. Porque eu não aceito nem a ditadura da Nicarágua e nem aceito comportamentos ditatoriais de juízes no Brasil. Nunca aceitei. Nunca aceitei. É absolutamente inaceitável que numa ditadura se prenda sem prova, se prendam adversários. como faz Daniel Ortega, e o Lula pisa no tomate e cai com o traseiro no chão ao tentar justificar aquela barbaridade. Mas é absolutamente inaceitável que numa democracia como a brasileira, juízes interfiram na eleição, como aconteceu. E se faltasse prova de que era uma interferência organizada, está aí Sérgio Moro agora candidato, tendo, infelizmente, parte considerável da imprensa como esbirro. Não é? Aliás, saiu até uma pesquisa engraçada dizendo que sem Bolsonaro e sem Lula, o Moro lidera. Eu até fiz um tweet dizendo que tirando o Atlético, o Flamengo e o Palmeiras, o Corinthians também lidera. Ué? Né? É. Se eu tirar os três, lidera. Uhum. A depender de quem a gente tira, quantos precisam tirar para o São Paulo liderar? Vale, Beni, desculpa fazer uma pergunta assim, você tem de 13, cabeça? 13, né? Não?
São 13.
Se tirar três, os 13 que estão na frente, o São Paulo lidera?
É.
É isso, gente. Tá?
Mas se quiser, a gente empresta uns mundiais, umas Libertadores também, para todo mundo ficar igual.
Começou.
Isso. Então veja, o Corinthians basta tirar 3 e o Corinthians lidera. Se tirar 2, o Palmeiras lidera. Se tirar 3, o São Paulo lidera. Sinal que o São Paulo não está muito bem.
Não mesmo.
Ô, Vale Bene, tirando os adversários, dá para liderar. Aliás, faz o seguinte, olha, não tem um juiz para mandar prender o Bolsonaro e o Lula, não? O resultado de 2018 tava devido, foi, né, ali, meticulosamente preparado. Não, eu tenho autoridade para falar. Eu repudio ditadura de qualquer vertente e repudio comportamentos ditatoriais de supostos caçadores da corrupção. Aqui não passa. Agora, vendo alguns salta-pocinhas que andam por aí, olha, Nicarágua! Tem gente muito preocupada com o nicaragüense, eu também estou e acho justo. Só que diante de um comportamento autoritário, de um juiz, de dois juízes, de juízes, supostos caçadores da corrupção, aí se calam. Aí chamam garantias democráticas de impunidade. Pior, vem o candidato, defende um tribunal superior anticorrupção à moda do que se faz na Ucrânia e não recebe censura nenhuma. É democracia o que vocês querem? Ou vocês são daqueles que dão a vida pela democracia na Nicarágua? Em Cuba, na Venezuela, mas nem tanto no Brasil. Eu, onde quer que eu sinta o fedor da ditadura, pode crer que eu estou do outro lado. Inclusive da ditadura que se esconde numa toga. Que tem a cara de pau de justificar suas decisões dizendo, foram endossados pelo TRF4 e pelo STJ. Só que quando chega no STF, ele diz, ali, aquilo não valeu. Hipócritas, abracem um critério. Né? Hipócritas também os bolsonaristas, que acham que agora o Moro não serve para nada, que o STF não serve para nada. Agora, quando se trata da condenação, aí os tribunais, mas quando se trata da condenação do Lula, aí está certo. Aqui não. Esse caso do Eduardo Paes é exemplar da era do terror que o Brasil viveu. Era do terror que agora quer botar a faixa presidencial no peito. Pode acontecer? Pode. Tem tanta gente fazendo bobagem à volta que até pode acontecer. Escrevi sobre isso hoje. Com a minha concordância, obviamente não será. Falado? Falado. esse negócio aí, acho que agora eu vou casar, finalmente aí. Como é que tá esse negócio aí, Bob Furuia? Sei lá, se eu vou casar, eu, Valdemar Costa Neto, que encontro, que coisa maravilhosa.
Não vou pensar nada não, não vou imaginar. É. Parece que dessa vez vai, hein, presidente? O senhor disse hoje, Jair Bolsonaro, que tá tudo certo pra filiação dele ao PL, né? O senhor não falou em número, né, 99,9%, mas voltou a usar a figura do casamento, disse que o casório tá marcado e que seremos felizes para sempre. Palavras de Bolsonaro sobre a filiação dele ao PL. O Partido Liberal anunciou ontem à noite que a cerimônia de filiação será no dia 30 de novembro, terça-feira da semana que vem. Lembrando que a assinatura iria acontecer no dia 22... de novembro, mas foi adiada depois de um impasse sobre os diretórios estaduais. Bolsonaro quer fidelidade completa, mas os líderes não estão garantindo isso, não. A situação em São Paulo, pelo menos, parece ter sido resolvida. Antes, o PL apoiaria Rodrigo Garcia, vice de João Dória, ao governo do estado. Agora, o partido deve lançar o atual ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, ao Palácio dos Bandeirantes.
Pra mim, todo meu tormento. Isso daí são, isso aí, quem tá cantando aí são algumas lideranças regionais do PL. Senhor juiz, será pra mim todo meu tormento. Vai ser um tormento pro Bolsonaro também, evidentemente, né? Porque eu já disse, ele vai ser traído pelo PL. Ok, né? É a escolha, é o que sobrou. Ele precisava de um partido de médio porte, partido grande, nessa altura, né? Os partidos se fragmentaram bastante. Provavelmente apoio do PP, enfim. O Bolsonaro está aí atrás de mais de 400 milhões de recursos do fundo eleitoral. Isso se o fundo eleitoral ficar em 2,2 bilhões. O dinheiro pode ser maior. Está atrás de tempo de televisão. Ele sabe que desta feita não será... a coisa ali da guerra da internet, até porque agora tem mais gente de olho. Não quer dizer que não vai existir, né? Em São Paulo não tinha como não fazer esse acordo, porque, enfim, tem a coisa do Bolsonaro com o Dória ali, que, né, virou uma relação explosiva. E aí o Tarcísio Freitas será o candidato, o carioca Tarcísio Freitas. Nem sei se ele é carioca mesmo, sei que ele nasceu no Rio, estado do Rio. Né? Se alguém tiver informação, pode dar. O Tarcísio Freitas que vai disputar aqui. Né? Tarcísio Freitas promete em breve saber na cidade de São Paulo onde fica o bairro de Sapopemba, que não tem noção. Né? Também promete saber onde fica Dois Córregos, por exemplo, que é fundamental. Se você não souber onde fica Dois Córregos, não há como você ter o governo de São Paulo. Né? Então, enfim, Tarcísio Freitas, esse especialista em São Paulo, vai disputar pelo partido Bolsonaro. Né? E é isso. Vai dar certo? Vamos ver. Né? Que vai ter traição aos montes, especialmente ali no Nordeste, vai. Mas o Bolsonaro está contando com isso. O que ele quer é o tempo de televisão, o que ele quer é a verba do fundo eleitoral. E o Valdemar Costa Neto, de imediato, ganha os deputados do bolsonarismo, né, aqueles do PSL que vão migrar com ele. E depois tem eleição, aí você vê o tamanho que vai ter o partido. E se o Lula ganhar? Aí o PL faz acordo com o Lula, qual o problema? Não tem problema nenhum. Né? Aliás, consta que uma ala do PL acha que a vitória do Lula é certa. É um pragmatismo. É o que eles entendem por pragmatismo. As prévias do PSDB.
Continua essa novela. O partido testou um novo aplicativo para retomar o processo, mas foi reprovado esse aplicativo pelas campanhas. A legenda busca agora novas empresas e também aplicativos alternativos. A ideia era terminar a votação no próximo domingo. Essa possibilidade está cada vez mais distante. E no meio dessa confusão toda e da briga interna entre os pré-candidatos, o PSDB vai ter que enfrentar um outro problema. O ministro Benedito Gonçalves, do TSE, deu 10 dias para que o partido explique os problemas envolvendo esse aplicativo. O magistrado atendeu a um pedido feito pelo advogado Gustavo Futagami, que é tesoureiro da juventude do PSDB no Mato Grosso do Sul. O advogado, que é filiado, pediu a suspensão das prévias até que sejam resolvidas as falhas.
A proposta do Tarcísio Freitas é carioca mesmo. Ô, Vale Bene, Bob, veja se vocês acham aí. Eu não sei se esse Gustavo Futagami é ligado a alguma das duas campanhas. Vejam se tem em algum lugar aí, rapidamente. Por que é que a justiça tem a ver com isso? Veja, os partidos são entes privados, né? Eles se organizam. Agora, eles estão submetidos a uma regulamentação que é pública, e mais, as prévias são organizadas com recursos partidários, que também têm origem pública. Então, não é uma coisa ali, o PSDB resolve qual vai ser o método que ele vai utilizar, o que é que a justiça tem com isso. Tem com isso, por esse caminho que eu estou dizendo aqui. Né?
Achei bom, aqui, gente. Reinaldo.
Oi.
Ele é ligado ao Eduardo Leite, o diretório, a juventude do PSDB no Mato Grosso do Sul, da qual ele é tesoureiro, declarou apoio ao governador do Rio Grande do Sul nas prévias.
E aí, como se vê, eu acho lamentável, sinceramente, né? Não sou também do PSDB, não sou justiça, mas tudo isso é uma disputa que é de natureza pública, né? Parece-me que o Eduardo Leite quer jogar a coisa para o impasse, que acaba não tendo decisão nenhuma. A não decisão favorece a quem? Essa altura não dá para saber. É um grande partido, ainda, mas que está vivendo aí um momento de transe, acho que foi fazendo escolhas erradas, opções erradas. Faltou, num dado momento, uma voz de comando ali para ordenar as coisas, né? E até brinquei num texto hoje no blog, na minha página, o Bob Furui de manhã, dizendo assim, já tem urubu, porque urubu espreita, né? Vocês já viram urubu como é que é?
Já.
Urubu é um bicho...
Circulando
urubu,
lá em cima, né? Urubu
é um bichinhoso. Né? Ele fica assim, não só quando ele identifica carniça, ele fica ali sobrevoando até ele posar na carniça, né? E dá aquele espaço assim, urubu, ele dá aquele espaço destambelhado, né? Dá uns pulos. Assim, né? Você já viu o urubu, não?
Já,
o urubu,
já
ele vi. Dá um passinho, depois ele dá um pulo. Uhum. É um bicho feio. Bicho feio, nojento. Né? Mas o urubu faz uma coisa mais detestável ainda. Mas é da natureza. Urubu é urubu, né? Quando o bicho tá agonizando, ele já fica de butuca. Né? Fica de butuca, percebe. Fica ali. Opa, vai morrer. Tem coisas pavorosas, né? Em situações de fome, aí nos pontos mais pobres do mundo, que os urubus fazem isso com gente. Tem uma pessoa que adorava se vestir de preto, que, aliás, já está se comportando como urubu do Tucanato. Sérgio Moro, ontem, ele foi ao Senado, né? Lá para pregar a rejeição à PEC. Falou um monte de coisa da economia que ele não entende nada, né? Entende menos que o Bolsonaro. E ainda não aprendeu. Mas já falou, não, o PSDB é um grande partido, a melhor escolha. A melhor escolha ficou claro, Bob Furui. A melhor escolha é, espero que dê tudo errado, assim eles vêm pro meu lado. E aí tem uma coisa que a turma do Leite tem que considerar. Os humoristas espalham aos quatro ventos que eles esperam que ganhe, sim, o Leite, porque esse, sim, seria mais fácil o Leite desistir do que o Dória. Que é a tática ali para fazer o São Paulo liderar o campeonato, né? E tirando...
Sacanagem.
Se bem que nas pesquisas o Moro aparece na frente, né? Mesmo antes dessa coisa toda. E o PSD do Pacheco?
PSD do Gilberto Kassab também, né? Promoveu agora à tarde a Convenção Nacional do Partido em Brasília. Grande estrela do evento foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Falou como candidato, Reinaldo, mas disse que ainda não é hora de falar em nomes para o ano que vem. Afirmou no mesmo discurso que estará a serviço do Brasil em 2022 e prometeu elaborar um planejamento de nação. Inicialmente, esse evento do PSD marcaria a filiação do apresentador de TV, José Luiz da Atena. Ele, no entanto, adiou a entrada no partido, disse que precisa de tempo para pensar e para entender as movimentações políticas, principalmente envolvendo a disputa pelo governo do estado de São Paulo. Outra provável filiação ao PSD, que ainda não aconteceu, foi a do governador Geraldo Alckmin.
É, porque aí, no caso do governador Geraldo Alckmin, aquela questão é... Uma possibilidade é o Geraldo Alckmin se filiar ao PSB e disputar na, como vice do Lula. Essa é uma, eu pessoalmente não acredito que isso vá acontecer. Mas, né? É, outra possibilidade é, depois de comparar o Ortega com a Angela Merkel, talvez até fosse prudente. É, outra possibilidade é o Alckmin se filiar ao PSD e disputar o governo de São Paulo, condição em que larga como favorito. Né? E me parece, não sei se vai levar adiante, até quando, mas me parece que o PSD nada perde em lançar o Pacheco à presidência. Ele, Pacheco, nada perde porque está no quarto ano de mandato, vai estar lá no quarto ano de mandato, volta para o Senado, não vencendo. E lança seu nome nacionalmente. Para o PSD é positivo. O PSD tem palanques fortes nos estados. Né? E aí, não vejo como o PSD, num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, possa se juntar ao Bolsonaro. Depois de algumas coisas que o Kassab andou avaliando sobre o Bolsonaro. Não vejo como. Né? E para o partido é importante ter lançar um candidato. Acho que a tentativa será mesmo de lançar, só se as dificuldades forem tantas ali no meio do caminho que acaba desistindo. Não? Hoje eu fiz uma homenagem aí, fui eu, quer dizer, recebi uma homenagem ali, mas uhum. O público dividido ali na Câmara, falaram coisas feias a meu respeito, ué.
O presidente recebeu hoje a Medalha do Mérito Legislativo, que é uma honraria concedida pela Câmara a autoridades por serviços prestados ao Congresso e ao país. Bolsonaro atravessou a Praça dos Três Poderes a pé e foi recebido por gritos de apoio e também de repúdio por manifestantes. Os dois grupos estavam presentes. Na hora de receber a medalha, os deputados se dividiram entre gritos de mito e gritos de genocida. Vamos assistir um trechinho.
Opiniões divididas a respeito do presidente. Ah, essa medalha, essa honraria é concedida aos presidentes da República. E, bom, durante o discurso ele ouviu ali uma fala muito dura da Marília Reis, apontando o quanto ele contribuiu para que a democracia entrasse em declínio no Brasil, nos seus valores, né? Quer dizer, o regime é democrático. Agora, a vivência brasileira perdeu muito. Aliás, por falar em bolsonarismo e na forma como essa gente entende o povo, né? Eu gostei muito, por exemplo, porque tem o bolsonarismo Nutella, que é o Sérgio Moro. Ontem no Senado ele disse que é preciso olhar para os brasileiros com compaixão, Bob Furui. Bonito isso, bonito. Essa visão assim magnânima, né, de quem olha para o brasileiro até como se fosse um povo estrangeiro, assim, né? Dizer, olha, tem que olhar com compaixão. É bonita a palavra, é muito boa, né? E Sérgio Moro, a gente olha para ele, a gente vê a compaixão encarnada, né? E também a Michelle é cheia de compaixão e cheia de alegria. Ela fez uma festinha para crianças pobres no palácio. O Bolsonaro estava, o general Ramos estava, né? é o tal do Pátria Solidária, que eles dizem por aí que atende 900 mil pessoas, mas assim, 900 mil pessoas em algum momento podem ter tido notícia do Pátria Solidária. Mas a gente desconhece qual é o trabalho fixo, o público fixo do Pátria Solidária. É mais um nome assim, um nome fantasia, dá um servicinho para a primeira dama. Né? Olha que coisa bonita, soltem o vídeo da festinha, ela vestida de Branca de Neve, mas bota a música também, vai.
Animação.
Anoiteceu, o sino gemeu.
Vem cá, presidente. Cadê a mamãe? Vem, mamãe.
Seu padrinho.
Não, não, eu não sei porque vocês cortaram. Eu quero a musiquinha de Natal. Precisa ter a letra. Precisa ter a letra. Põe a música. Essa música é do Assis Valente, que era um gênio. Agora, é a música de Natal mais triste da história da humanidade. Eu desconheço, mesmo aqueles contos de Natal, que são muito tristes, eles têm redenção, Bob Furui. É assim, a pessoa tá com fome em Nova York, tá caindo neve, não sei o quê, mas ela se salva. A música do Assis Valente, tadinha, ela é muito triste. Aí você reúne um monte de pobrezinho ali, com a primeira dama vestida de Branca de Neve, com o general Ramos brincando com as crianças, que a gente nota, ele é muito afeito a essa coisa infantil. Bolsonaro também, né? E aí as crianças ficam ouvindo, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, né? E assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade... É brinquedo que não tem. Tudo que pobre precisa é, além da compaixão, esse olhar assim, né, otimista. Olha, e aí ministros compraram bicicleta, assim, com a devida vênia. Ah, Reinaldo, fica moralizando até festinha para pobre, não é moralizar não. Mas é gente que não entende nada da pobreza. Tem relação à pobreza, ou adquiriu, porque a Michelle originalmente não é rica, nem Bolsonaro lá da família anterior, é uma gente que adquiriu uma visão assim, digamos, distanciada, turística do pobre, é isso. Pobre é um elemento quase turístico, né? Poderia ser uma divisão do Ministério do Gilson Machado. Tem o Ministério do Turismo, deveria ter ali a divisão pobres, para poder ver a pobreza. Falta tudo. Falta tudo. Esse tipo de coisa, por mais que alegre as criancinhas, lamento dizer, acima de tudo, isso é perverso. Sabe quem é que se diverte de verdade aí? Aqueles que acham que estão fazendo caridade e que se sentem muito bem em ter sido generosos pelo menos uma vez por ano. Não dá. A gente não pode mais conviver com isso. Podem reclamar à vontade. É isso mesmo que eu estou dizendo. Isso é diferente de uma campanha organizada para atender os necessitados. Isso é transformar pobre em objeto de uma visão turística. Falei. Olha só, o Bob Furui, quem está de volta? Quer voltar à vida pública, né? Pessoa notável, notável da vida pública.
Depois de meses sumido, né, Reinaldo? O ex-assessor do Flávio, amigão do presidente Jair Bolsonaro, Fabrício Queiroz, voltou a dar as caras. Ontem deu uma entrevista para o SBT e disse que está com saudades. tá com saudades do presidente. Afirmou que, aspas, se Deus quiser, ele vai provar a inocência. E emendou que o grande sonho dele é voltar a ter uma amizade com Jair Bolsonaro. O homem que admitiu cuidar do esquema da rachadinha, né, do peculato, apresentou ainda uma versão, uma nova versão, sobre o episódio em que apareceu na casa do advogado da família Bolsonaro, o Frederico Vassef. Queiroz disse que teve que sair do Rio de Janeiro, Reinaldo, porque queriam matá-lo para culpar o Bolsonaro, e que Vassef teria dado um esconderijo para protegê-lo e também proteger o presidente.
Eita, não? Ô, louco, não, isso precisa ser investigado, hein? Precisa ser investigado, o Vassef precisa pedir uma investigação desse negócio. Porque o que eu me lembro, a época que o Vassef disse que nem sabia que ele estava lá. Falou, onde? Na minha casa? E agora ele se refugiou lá porque descobriu que estavam tentando matá-lo para incriminar o Bolsonaro. Agora é engraçado, né, Vólio, que isso traz a suposição de que então ele tem alguma coisa que ele esconde que pode prejudicar o Bolsonaro, né? Porque senão, porque qual a lógica do Bolsonaro matá-lo para... Hein? Gente. Vamos pro comercial, a gente vai rearranjar as coisas aqui.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Quer uma notícia boa? Chega de ver conteúdo repetido na sua TV. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem canais de notícias 24 horas, de filmes e séries, novelas, desenhos e muito esporte. E com Sky pré-pago, você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. E só em novembro, as recargas saem a partir de R$ 9,90 e a instalação é grátis. Corre! Ligue agora! 0800 940 2357. Repetindo, 0800 940 2357. Vem pra Sky!
Aproveite a Black Week Atacadão. Preços que só o maior atacadista do Brasil pode oferecer. Se todo dia é ótimo comprar no Atacadão, imagine na Black Week. São milhares de ofertas arrasadoras. É certeza de preço baixo e muita economia. Ofertas por toda a loja e você ainda pode pagar com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Black Week Atacadão, de 22 a 26 de novembro. Atacadão, lugar de comprar barato. Confira todas as bandeiras em atacadão.com.br/loja.
Muito bem, molecada. Que nós temos aí nos 4 minutos mais bem empregados no Rádio Brasileiro?
Reinaldo, não deu pro Touro de Ouro, a gente falou dele aqui, a escultura instalada em frente à sede da Bolsa de Valores de São Paulo foi retirada ontem à noite, depois de a Prefeitura apontar irregularidades. Isso porque a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana considerou que a estátua violava a Lei Cidade Limpa. O touro foi colocado lá sem autorização do órgão, sem licença urbanística e foi considerado uma peça publicitária, já que fazia referência a uma empresa que foi a responsável por colocar essa escultura no local. Ainda será aplicada uma multa que será definida pela subprefeitura da Sé, na região central de São Paulo, onde foi instalada essa estátua.
Olha aqui, que segundo... ninguém se deu conta inicialmente, né, que isso está transgredindo leis. Isso está transgredindo leis. Fica claro agora, né, existe uma lei da Cidade Limpa que teve uma importância fundamental na paisagem de São Paulo. Eu confesso que quando isso foi decidido à época, eu falei, será que não tem ali uma certa tentativa assim, de querer ter uma cidade que, no fim das contas, está submetida a quase um processo de higienização visual? Não, foi fundamental para organizar o espaço público. E que isso ataca essa organização, é evidente. Agora também acabou virando um símbolo, ainda que não tenha sido essa a intenção de quem botou o touro lá, virou uma espécie assim, de símbolo de alienação, e, em certa medida, de deboche com as dificuldades enfrentadas pela população brasileira. Quer dizer, nós não estamos nessa, né, de vamos celebrar o grande... Não, porque a situação do Brasil é muito mais dramática do que isso. Foi uma coisa impensada, né? Uma tolice, na verdade. E acho que até ao se tomar essa decisão, se corrige alguma coisa que nunca deveria ter sido feita. Que virou, encarnou o símbolo da alienação. A verdade é essa. Né? Boa notícia, claro, no que diz respeito à arrecadação. Vai lá.
O país registrou uma arrecadação de 178 bilhões e 700 milhões de reais em outubro, o que representa um crescimento de 4,9% acima da inflação, mais um resultado positivo do indicador. Foi o melhor mês de outubro desde 2016, mas não foi recorde. Até agora no ano, né, apenas janeiro, junho e outubro não apresentaram recorde histórico. Segundo o secretário da Receita, José Tostes Neto, a arrecadação de 2021 deve ser a maior da história. O resultado acumulado de janeiro a outubro está em R$1,527 bilhões.
Sim, e aí você pode tomar isso assim como evidência de que, olha, isso aí, agora o Brasil está bombando, porque essa arrecadação está bombando, é sinal de que a economia está bombando também. A gente sabe, a gente tem... que o Brasil vai crescer em torno de 5% esse ano, né? E, portanto, isso aqui está compatível com esse resultado. Agora, você cresce 5%, depois o processo recessivo decorrente da pandemia. As projeções verdadeiramente ruins, os números verdadeiramente ruins, negativos sobre a economia brasileira, como se sabe, dizem respeito ao ano que vem. Já desacelerou o crescimento neste ano, né? E a perspectiva negativa é a perspectiva do ano que vem. Isso aqui, essa arrecadação, diz respeito ao passado, obviamente, não ao futuro. E, finalmente, um rolo aí com o Ricardo Barros, rapidinho.
Líder do governo na Câmara e outras quatro pessoas, os cinco, viraram réus em um processo na Justiça Eleitoral que investiga um suposto esquema de propina e lavagem de dinheiro em contratos da Copel, Companhia Paranaense de Energia. Segundo o Ministério Público do Paraná, os casos envolvem a compra de duas empresas do setor de energia eólica que pertenciam à construtora Galvão Engenharia. De acordo com a denúncia, Ricardo Barros usou a influência que tinha na diretoria da Copel para negociar a contratação das empresas. Na época, Barros era secretário de Indústria e Comércio do governo do Paraná. O Ministério Público afirma que o deputado solicitou e recebeu valores ilícitos dos executivos do Grupo Galvão. Ele nega as acusações. As fraudes teriam ocorrido entre o fim de 2011 e 2014.
Sim, noticiamos, porque é uma figura importante da vida pública. Agora, eu, nesse caso, como em qualquer outro, não compro, em princípio, virou réu. Que se investigue. Que se investigue, não está condenado ainda. Ah, é uma figura porque eu não tenho a menor simpatia, ao contrário. Desperta, do ponto de vista político, ideológico, eu tenho a repulsa. Agora, isso não quer dizer que ele seja culpado porque ele me provoca repulsa política. Que se investigue, é isso aí.
Jogaço, hein?
Levanta pra gente os números da partida aí, Elvésio.
Foram 10 finalizações só no primeiro tempo, 12 recuperações de posse de bola e aos 25 minutos, um pênalti.
E qual foi a emissão de carbono?
O quê?
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente consegue mudar o futuro. Bradesco, transforme o futuro.
O Mini Cooper SE te espera na Maclarte Maia. O Mini 100% elétrico combina design icônico e qualidade premium. O Mini, em sua forma mais intensa e evoluída, você encontra na Mini Maclarte Maia, com all-box, emplacamento grátis e muito mais. Consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
Rodovia Castelo Branco, muito parada no sentido do interior, viu? Desde antes do Rodoanel, viu? Desde o pedágio a coisa já está complicada. E vai assim até pelo menos a passagem pelo Trevo de Barueri. O motorista que segue no sentido de São Paulo tem o trânsito intenso, mas fluindo aí pela Castelo. E o Rodoanel, na altura da Castelo Branco, apesar de carregado, também ainda vale a pena nos dois sentidos. Quer saber como remover mais de 40 tipos de manchas das suas roupas? Lavadora Brastemp com o ciclo tira manchas. Na Black Friday você já sabe, sem dúvida, Brastemp.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Eita, será que vai... Será dessa vez, Mendonça? Será dessa vez? Vai.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, cedeu e decidiu fazer a sabatina de André Mendonça, indicado por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre diz que vai respeitar o pedido do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, de votar todas as indicações pendentes. A sabatina, portanto, deve ocorrer na semana que vem, ainda sem data certa. Ao fazer o comunicado, Alcolumbre afirmou que foi alvo de uma série de ataques enquanto não decidia sobre a sabatina. Ela demorou 4 meses para ser marcada.
Bom, foi alvo, tem ali uma investigação que precisa ser feita, porque afinal de contas tem uma reportagem da Veja que aponta e que traz evidências que pode ter havido rachadinha no gabinete dele e, portanto, isso requer investigação, requer uma resposta, né? Ele acha que foi retaliação. Agora, insisto, não havia obrigação nenhuma legal de marcar, mas é claro que existem as imposições que são de natureza política. Então, se faça a sabatina. Por mim, sim, se eu fosse escolher, não faria. Ia deixar para 2023. Mas, né, existem as imposições políticas, que se faça a sabatina e tomara que o André Mendonça seja rejeitado. Já disse isso aqui 800 vezes e direi de novo. Nada me demove depois de algumas ações tomadas por esse senhor. Eu não acho que ele possa ir para o Supremo. Dou dois exemplos que eu considero de extrema gravidade. Perseguir críticos do governo por intermédio da Lei de Segurança Nacional, que é lastimável, lamentável, e na condição de advogado-geral da União, ter defendido no Supremo a abertura de templos religiosos no auge da pandemia. Até aí, vá lá, está defendendo a posição do governo. A questão é o que ele disse. Como é que é? Os cristãos podem não matar, mas podem morrer por sua fé. Os brasileiros estavam morrendo de vírus, estão ainda. Menor número, bem menor, né? Independentemente de sua fé. E aquilo que ele estava pedindo ali com essa argumentação transformava os outros em vítimas daquilo que ele considerava um ato de fé. E que, no entanto, espalhava o vírus. Porque vírus discrimina a religião. Não acho que alguém assim possa ser ministro do Supremo. É difícil que venha a ser recusado? É difícil. Mas eu torço muito por isso. Tá claro? PEC da aposentadoria do STF, essa aberração, vai.
A CCJ da Câmara aprovou ontem PEC que antecipa a aposentadoria de ministros do Supremo e idade passaria dos atuais 75 anos para 70. Além dos ministros do STF, valeria também para ministros do STJ e do TCU. Placar de 35 votos a 24 contou com grande apoio da presidente da CCJ, né, a Bia Kicis, bolsonarista, que também é autora do texto. Apesar da aprovação, a PEC não deve ser votada no plenário, segundo apurou o portal Metrópolis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que não vai pautar essa medida, não. No lugar dela, ele deve apoiar uma outra PEC do deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, que aumenta de 65 anos para 70 a idade máxima para alguém ser indicado a ministro do Supremo.
Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu disse que eu apoiei a PEC, essa mal chamada PEC da Bengala, acho o nome preconceituoso, estúpido, É claro que é uma tentativa de interferir no Supremo. Faz muito bem o Arthur Lira dizer nem bota em votação, porque ele sente, ele sabe do que se trata, né? Ele sabe, ele percebe que é um mecanismo para pressionar o Supremo, e esse grau de loucura ele não vai endossar. Quanto a ele está querendo aí diminuir, né? Ele está querendo elevar a idade, né? De 65 para 70 para indicar o ministro Supremo, já é quanto a isso aqui eu sou favorável. Isso aqui eu sou favorável. Não? Porque eu não vejo. Ah, é porque você está com 60, Reinaldo, e daqui a 5 anos você já não poderia ir mais para o Supremo, daqui a 6? Não, eu vou acabar no Supremo, vocês sabem disso, antes disso. Mas, né, eu entendo que se alguém pode permanecer no Supremo até os 75, por que não pode ser indicado com 70? E às vezes a prudência da idade é melhor. Não quer dizer também que gente canalha não fique velho. Fica. Canalha também fica de cabelo branco. Agora, eu não vejo razão para esse limite. Eu acho que essa elevação aqui, essa sim, eu aprovo. Né? E a PEC dos precatórios aí, rapidamente.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou para o dia 30 de novembro, semana que vem, a votação do relatório da PEC dos precatórios. Pelo menos 4 partidos apresentaram pedido de vista. O texto do senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo na casa, trouxe algumas mudanças em relação à proposta aprovada na Câmara. Ele, por exemplo, torna permanente o Auxílio Brasil de R$ 400, mas continua sem apresentar a fonte dos recursos, de onde vai sair o dinheiro.
É, isso ainda a gente sabe que está em negociação também a tal da... Está em negociação a chamada PEC paralela, para ver. De algum lugar há de sair, né? Que você precisa resolver isso para poder pagar o reajuste, precisa. Você pode ter a saída Sérgio Moro, a gente aumenta o dinheiro do Bolsa Família e mantém o teto de gastos. Só não diz como, porque a PEC por si já é um desrespeito ao teto de gastos. E ponto final. Não tem mágica nesse caso. Né? Olha, que segredo de polichinelo. Quem diria, hein? Nós nem tratamos isso aqui. Olha, jamais dissemos aqui que o Maurício Souza pretendia lançar sua carreira política. Ah, se duvidar, ele vira, inclusive, analista político. Né? Logo eu o vejo com o microfone na boca. Né, fazendo análises políticas. Né? Vai chamar política ao cesto de lixo. Vai.
Jogador de vôlei foi alçado, né? A condição de herói bolsonarista depois que.
Isso não,
foi...
né? Burro. Bola ao cesto é basquete.
É basquete. É na rede. Bola na rede.
me deem aí uma jogada qualquer que. Tem o nome de o quê? Ponta direita, o quê? Do vôlei.
Do vôlei, ponta, saída, pai.
Vocês que entendem disso, vai. Aliás, você joga vôlei, né,
Bob Freire? Jogo.
É.
Vai. Depois que ele foi. Vamos começar, então. Vamos falar do Maurício Souza, jogador de vôlei, que foi demitido do Minas Tênis Clube, né, por publicar comentários homofóbicos nas redes sociais. Depois dessa demissão, ele começou a circular entre os influentes, né, apoiadores do presidente, no círculo de influência do Bolsonaro. Ontem, por exemplo, apareceu ao lado do presidente.
Não no círculo íntimo, que é uma expressão proibida aqui nesse programa.
Isso.
Né? Ontem... Gente que transita no círculo íntimo dos outros, né?
Ontem ele circulou com o presidente Jair Bolsonaro no cercadinho do Palácio da Alvorada. No fim de semana participou de um debate com os ex-ministros Ricardo Salles do Meio Ambiente e também o Abraham Weintraub da
Educação. Meu Deus, imagina um debate Ricardo Salles e Abraham Weintraub. Aquele que diz que a cúpula das Forças Armadas é de esquerda, não tem jeito.
Isso. Segundo o deputado Carlos Jordi do PSL, outro apoiador do Bolsonaro, a política precisa de pessoas como Maurício Souza, gente com coragem de falar o que pensa, né?
Sim.
O deputado estadual de Minas Gerais, o Léo Portela, do PL, fez um convite já pro atleta para que ele se filie ao partido e saia candidato à Câmara no ano que vem.
Olha, sem dúvida, agora eu insisto, é preciso aumentar o número de jogadores de vôlei com que tem opiniões políticas. Tá? De jogadores de vôlei, de basquete, é fundamental. Ter essa voz do esporte, né? falando sobre política, dando as suas cortadas, né? Fazendo seus aces, não é isso? Como esse. Não, era evidente que esse rapaz estava cavando esse lugar na política, né? E se se candidatar, vai ser eleito, virou herói, né? Que afinal de contas, gente, ele tem a grande coragem de atacar uma comunidade que já é discriminada. Não é fácil. Ô, Valdo Bene, você pensa que é fácil a pessoa ter a coragem de atacar quem já é discriminado? Isso não é fácil. Isso não é simples. Não é qualquer um que tem essa coragem. Porque tem aqueles covardes. Tem aqueles covardes que atacam os poderosos de sempre, Bob Furui. Entendeu? É uma gente muito sem vergonha. Né? Então ataca os poderosos de sempre. Agora ele não. Ele tem a coragem de se opor a uma minoria perseguida. Olha lá. Que apanha na rua, que é alvo de chacota. Né? E sem dúvida, é preciso ter muita coragem para fazer isso. É preciso mesmo ter ali um senso, eu diria, de heroísmo. E por isso não vejo a hora de saber que ele está com o microfone deitando falação sobre política, ensinando as pessoas e abrindo os caminhos. Jesus Cristo, que era de trevas, né? Mas isso um dia passa. Vamos para o comercial e eu vou, né, vamos reorganizar as coisas aqui, como sempre. Vai lá.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Quer uma notícia boa? Chega de ver conteúdo repetido na sua TV. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem canais de notícias 24 horas, de filmes e séries, novelas, desenhos e muito esporte. E com Sky pré-pago, você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. E só em novembro, as recargas saem a partir de R$ 9,90 e a instalação é grátis. Corre! Ligue agora 0800 940 2357. Repetindo, 0800 940 2357. Vem pra Sky!
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
A JBS assumiu um compromisso global. Net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, o meu São Paulo joga contra o Atlético Paranaense, vai em busca, né, daquela liderança com 13 posições à frente. Nesse horário você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br, também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 4 minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Valdo Bene, não perca a fé. Só tem 13 à frente, não custa nada. Tranquilo. É possível. Tá no papo. Olha aqui, rapidamente, vejo aqui na Folha, a Anvisa propõe que o governo federal cobre o certificado de vacinação contra a Covid-19 para liberar a entrada de visitantes no Brasil. É o correto. Isso significa defender a saúde dos brasileiros. Só que até agora não tem decisão nenhuma, sabe por quê? Porque o presidente que temos é contra. Entendem? Ele quer que se abram as fronteiras, ponto final, sem exigir nada. Esse é o presidente do Brasil. Eu duvido, não sei se tem gente que está me ouvindo, que está me vendo, que votou nele. Pode até ter. Né? Não sei. Mas se tiver, não fica chateado, não. A culpa não é sua. É só, né, ver se da próxima vez vota direito, né? Que mais tem?
O governo brasileiro avalia criar um fundo próprio para substituir o chamado Fundo Amazônia, que está paralisado desde o início do governo Bolsonaro. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, que é coordenador também do Conselho Nacional da Amazônia Legal, a ideia é usar recursos de bancos públicos e privados para financiar projetos na região.
É, e tem uma imagem que está correndo o mundo, Bob Furuia, ligado à Amazônia, demonstrando como a gente está indo bem nessa área, vai.
Isso, são balsas e dragas usadas por garimpeiros para extração de ouro que atracaram no Rio Madeira, um dos principais rios da Amazônia. O Greenpeace fala em pelo menos 300 embarcações. Começaram a chegar no local há mais ou menos 15 dias, quando surgiu a informação de que havia ouro numa comunidade chamada Altazes, que fica a 113 quilômetros de Manaus. Uma testemunha ouvida pela Reuters avistou fumaça, quer dizer que as máquinas já começaram a trabalhar. Enquanto a atividade ilegal está rolando, está acontecendo, todo mundo está vendo, tem aí imagens para você que acompanha a gente pela live, autoridades estaduais e federais discutem quem é o responsável por impedir a ação.
Olha, gente, vocês querem que eu faça o quê? Querem que diga o quê? É isso. Né? E depois aí reclama, não, porque o mundo fica de olho no Brasil, o que está fazendo? Isso é devastação pura e simples, desorganizada, e que infelizmente tem incentivo da fala oficial. Né? A 15 nós vamos dar no Nacional, tá, gente?
Tá bom.
No que sobrar no tempinho. O MP investiga o Arquivo Nacional, olha que outra maravilha.
Sim, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que vai apurar a nomeação do novo diretor-geral do Arquivo Nacional, que é o órgão destinado a conservar documentos públicos. Ricardo Borda d'Água de Almeida Braga foi nomeado no último dia 18. E ele, Reinaldo, não tem nada a ver com cargo, zero.
Nunca aconteceu isso nesse governo, meu Deus! Por quê? O que ele faz? Qual a especialidade dele?
Ele era chefe de segurança do Banco do Brasil, foi subsecretário de Segurança Pública do Distrito Federal, é atirador esportivo, integrante de um clube chamado Coach 45 e já foi agraciado como colaborador emérito do Exército. Mas de documentação não entende nada não, Reinaldo.
Especialista. Só porque ele trabalhava na área de segurança, é um atirador, não pode cuidar dessa área de Arquivo Nacional? Tá vendo? O que é que prejudica? Preconceito. Preconceito. Uhum. Né? Não só pode, como deve. Depois ainda vai ser colega do Maurício Souza em análise política. Tá? Cara. Exatamente. É isso. A China liberou carne brasileira.
Parcialmente, né? A importação de carne brasileira. Serão aceitos apenas os lotes certificados antes do embargo asiático ocorrido no dia 4 de setembro.
Isso. Fique claro, né? É parcialmente apenas. A coisa continua difícil. Tereza Cristina tentou falar com o governo chinês falou, vamos ver quando tem horário na agenda, tá difícil, já estamos muito ocupados, né? Vocês são aquele governo que disseram que a gente espalhou vírus para o mundo, tal, para espalhar o comunismo, são vocês? Essas coisas não saem de graça não, né? Olha aqui, isto é muito importante, vem por aí fim de ano, vem carnaval, né? O juízo costume junto, vai.
A taxa de transmissão da Covid-19 voltou a subir no Brasil. Segundo o Imperial College de Londres, que faz o monitoramento desde o início da pandemia, o índice passou de 0,99 para 1,06 nessa última semana. Isso significa que cada 100 pessoas passam o vírus agora para outras 106. Número acima indica o avanço da pandemia. Lembrando que até o momento 61% da população brasileira recebeu as duas doses da vacina.
Ainda tem muita gente para ser vacinada, sim, a gente pode ser vítima de outro surto, de nova onda, como tem a quarta onda na Europa, é preciso tomar cuidado, isso a gente sempre insiste aqui. É claro que a vacinação evita, na maioria dos casos, as formas mais graves da doença, mas não, a pandemia não passou. Então, tomar cuidado é fundamental. Tem 10 segundos ainda, Valberi?
Tem.
Tem, vai. Então, São Paulo libera a máscara.
Vai suspender a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos a partir do dia 11 de dezembro, em ambientes fechados e no transporte público. O uso do item continua obrigatório.
Ah, eu passo às vezes para ir em casa, que eu vou levar minha mãe para casa, não sei o que, para casa dela. Quando a gente... eu tô com minha mulher no carro, passo para algumas áreas de barzinho. Todo mundo ali, tudo junto. Já. E como diz Valio Bene, né? Os bêbados, eles não ligam muito. Eles falam de perto mesmo, assim. Né? Ali, perdigoto com perdigoto, que é uma comunhão, né? E o vírus vai junto. O meu vírus vai se encontrar com o seu vírus. Love. Cuidado, né, gente? É isso aí. Né?
Black November McLarty Maia. Aproveite as condições exclusivas da McLarty Maia e saia de Jaguar 0 km. Somente este mês, F-Pace com a primeira parcela para 90 dias. Isso mesmo, você compra agora e só começa a pagar em fevereiro. Consulte condições em www.mclartmaia.com.br e saiba mais. Siga o grupo McLarty Maia nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Sabe o que acontece quando a maior diversão se junta com o menor preço no Beto Carreiro World? É desconto de verdade! Antecipa Black Friday Beto Carreiro! Passaporte de R$149 por apenas R$99,90. Montanhas russas, shows incríveis, brinquedos radicais, Natal do Shrek e muito mais! Só 10 de R$9,99. Compra agora! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Seu caminho.
Há problemas ainda para o motorista pela Radial Leste, viu? Paradinha no sentido do bairro, desde a saída da Legação até a chegada à Vila Matilde. A própria Legação ainda continua com o trânsito ruim para quem segue no sentido da Radial Leste. No sentido do centro, aí tudo bem, a Radial Leste funciona bem. Você não pode perder a feira de climatização e piscinas da Obra Max. É preço de atacado em 3 vezes sem acréscimo. Obra Max, Avenida do Estado, 6.313 na Moca.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
E vamos àquela coisa pavorosa do Rio de Janeiro, vai.
A gente vem falando bastante, né, sobre as mortes no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A ação da Polícia Militar desrespeitou uma decisão do Supremo Tribunal Federal que limitou as operações em comunidades durante a pandemia. E essa não foi a primeira vez, não, que desrespeitou. Aliás, as polícias do Rio vêm desrespeitando bastante a determinação da corte. Um estudo da Universidade Federal Fluminense mostra que as polícias civil e militar do Rio de Janeiro deixaram de informar o Ministério Público 46% das operações realizadas entre junho e novembro. Esse é um dos pré-requisitos para que elas possam acontecer, né? As ações precisam ser comunicadas previamente ao MP e também à Defensoria Pública, segundo decisão do Supremo.
Olha, não tão comunicado. Veja, eu nem sou um defensor fanático dessa decisão do Supremo, a questão não é essa. A questão é que a polícia precisa chegar lá como força organizadora do Estado, e não como uma gangue criminosa para matar pessoas. Insisto, temos de começar a pensar seriamente em ter uma lei que puna terrorismo de Estado. Sim, aqui dentro, entre nós. É isso aí.
Que jogaço! Elvésio, hein?
Levanta pra gente os números da partida aí, Elvésio.
Foram 10 finalizações só no primeiro tempo, 12 recuperações de posse de bola e aos 25 minutos, um pênalti.
E qual foi a emissão de carbono?
O quê?
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente consegue mudar o futuro. Bradesco, transforme o futuro.
O Mini Cooper SE te espera na McLarty Maia. O Mini 100% elétrico combina design icônico e qualidade premium. O Mini, em sua forma mais intensa e evoluída, você encontra na Mini McLarty Maia, com all-box, emplacamento grátis e muito mais. Consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Vem aí a HSM Expo, o maior evento de gestão e inovação da América Latina, nos dias 6, 7 e 8 de dezembro em São Paulo. Aprenda com trilhas sobre gestão e saúde. Conecte-se com líderes do mercado. HSM Expo 21, últimos ingressos à venda em hsmexpo.com.br. E mais, participe da HSM Expo Now, online e gratuita até o final de novembro. Apoio Grupo Bandeirantes.
Sabe o que acontece quando a maior diversão se junta com o menor preço do Beto Carreiro World? É desconto de verdade! Antecipa Black Friday Beto Carreiro! Passaporte de R$149 por apenas R$99,90. Montanhas russas, shows incríveis, brinquedos radicais, Natal do Shrek e muito mais! Só 10 de R$9,99. Compra agora! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222. Beto Carreiro!
Seu caminho.
Falar um pouquinho da Zona Norte, com o trânsito ruim no finalzinho da Brasleme na chegada ali à Praça Heróis da FEB, mas funcionando bem no sentido da marginal do Rio Tietê. O Lava Fontoura também funciona bem. E olha, o trecho central ali da Tiradentes, né, no caminho da Zona Norte, ainda continua ruim, do túnel do Anhangabaú até o acesso para a marginal do Rio Tietê. O Senac está com você em toda a sua trajetória profissional, graduação, pós-graduação e extensão. Daqui para frente, em ensino superior, Senac. Inscreva-se já em sp.senac.br.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Isomir com a espetacular Adele. Canta maravilhosa.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't breathe.
Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Depois, em Rio de Janeiro.